Sobre o mercado imobiliário, a venda de imóveis, eu converso agora com Claudete Vatt. Ela é professora do curso de gestão de negócios imobiliários, também é advogada e membro do SECOV, que é o Sindicato dos Condomínios de Habitação em Maringá. Senhora Claudete, boa tarde.
Oi, boa tarde.
Quando se fala de mercado imobiliário em Maringá, sempre se fala em investimento e também quem vai comprar tem que ter dinheiro no bolso, porque tem um custo mais elevado. O mercado imobiliário em Maringá, inclusive, tem preços de imóveis, em comparação com algumas localidades, maior do que Curitiba, por exemplo, Londrina. Isso tudo, o que tem de fundamento num período de crise, ou pelo menos que está se acenando com inflação, aumento dos juros, o governo quer desacelerar a economia, isso está se refletindo no mercado imobiliário?
Olha, Gilson, mercado de Maringá ainda não. Então, o mercado imobiliário de Maringá ele é aquecido em função até da própria cidade. É uma cidade nova, uma cidade planejada. Então, aqui para Maringá não tem tanto reflexo, mesmo porque essa questão dos investimentos de financiamento do plano do governo, em Maringá não se encaixa muito bem. Né? O valor liberado pelo governo não se encaixa para compra de imóveis em Maringá. Então, nesse sentido, não há problema nenhum. O mercado continua aquecido.
Ou seja, os nossos imóveis têm valor mais elevado e os programas do governo não conseguem atingir os imóveis que nós temos na cidade. Seria isso?
Isso. É bem isso mesmo. Às vezes as pessoas procuram muito a gente, sabe? Querendo entrar no plano Minha Casa Minha Vida. E esse plano Minha Casa Minha Vida, infelizmente, não é o suficiente para atender com os imóveis que nós temos em Maringá.
Agora, quando se fala de mercado imobiliário também, se fala do crédito pela Caixa Econômica Federal. Dos imóveis que são vendidos em Maringá, muitos deles são financiados?
Eles são. São sim, e na verdade assim, tem esse, em relação ao plano Minha Casa Minha Vida, há essa tentativa, então se não são imóveis bem em Maringá, são nas cidades próximas. Agora os imóveis de outro porte, de outro padrão, de classe média alta, também são passíveis de financiamento e aí não só pela Caixa. Outros bancos têm também taxas que são competitivas, né, junto à Caixa, então vários financiamentos estão sendo feitos por outras instituições também.
Agora, os financiamentos que são feitos no valor mais elevado, tem como consumidor calculo que a classe média A, B ou a classe A?
Isso. É bem isso mesmo, porque o que acontece, às vezes a taxa de juros ela é razoável e vale a pena para o empreendedor não deixar o dinheiro dele imobilizado. Então ele gira com esse dinheiro, né, e usa o financiamento aproveitando essa oportunidade para adquirir os bens imóveis.
Agora, tem aquela ideia do imóvel como um investimento e aquela história de que quantos imóveis estariam hoje fechados em Maringá como fruto de investimento. Tem gente que compra imóveis para fazer investimento e não para alugar, deixar guardado, esperando um outro momento para vender?
Sim, mas na verdade nem chega nesse momento de deixar fechado, sabe, Gilson? O que eles compram de investimento que não usam são as incorporações, que as incorporações estão ainda em construção, porque os que compram para investimento, para alugar, não ficam fechados, estão todos no mercado, passíveis de serem locados a qualquer momento.
Então não tem que, por exemplo, compre e deixe ele fechado, parado, esperando uma hora de revender, por exemplo, nem alugue?
Não, porque não vale a pena. Os imóveis que não são usados são só aqueles que estão mesmo para construir. Porque se deixa fechado, Gilson, é muito ruim, gera mais custo, sabe? Para manutenção, é passível de entrar alguém, né, quebrar, enfim. Então eles já deixam para alugar.
Agora, quando você fala do terreno, por exemplo, Maringá, que é caro.
Uhum.
E no final, quando você pensa numa edificação, num apartamento, por exemplo, para comprar, ou numa casa, envolve o preço do terreno. Do percentual do valor final de um imóvel, o terreno é mais determinante do que a construção?
Olha, nesse momento em que se falta cimento, se falta mão de obra, né, é relevante também. Mas o terreno é bem mais importante, sem dúvida nenhuma. Porque em cima dele pode ser feito qualquer tipo de construção. Mas a base para a gente calcular o valor venal do imóvel, sem dúvida, é o terreno.
E hoje as pessoas estão investindo muito mais na construção pronta do que no terreno?
Não necessariamente, viu? Porque quem gosta de construir, Gilson, gosta de comprar terreno, sabe? Então eles compram, às vezes compram dois ou três e começam a construção em um só. Sabe? E aí deixa os outros esperando, porque aqui Maringá valoriza, né? O imóvel valoriza por si.
Então tem muito terreno hoje que as pessoas compram, não constroem, para poder revender depois?
Isso. Não, para poder construir depois.
Construir depois.
Eles constroem um ou outro, né? E aí ficam sempre, eles já ficam de olho em outros terrenos. Porque Maringá, se deixa para comprar o terreno daqui a dois, três meses, não é o mesmo valor, né? Então, aparecendo uma oportunidade, um bom negócio, eles já compram, nem que não vão construir agora. Deixam lá esperando, na primeira oportunidade se constrói. E aí, claro, se faltar dinheiro, havendo necessidade, eles vendem. Mas eles já vendem com certo lucro, né?
E uma pergunta, senhora Claudete. Quando se fala da crise que nós estamos, ou da crise, entre aspas, da inflação, do perigo da inflação, da desaceleração da economia, já se fala de inadimplência, por exemplo, em alguns financiamentos. Uhum. Se sente isso no mercado imobiliário? Está mais difícil de vender um imóvel hoje? As pessoas estão mais controladas? O próprio vendedor hoje está mais preocupado com o futuro do mercado?
Não, ainda não. E você sabe que até esses dias eu estava analisando, ouvi até na CBN, sobre o aumento do aluguel, né? E o aluguel teve o maior índice dos últimos anos agora, porque os aluguéis são ajustados pelo IGPM, que é o índice geral de preço, estão subindo a inflação, sobem os aluguéis. Mas mesmo assim ainda vale a pena, as pessoas não se preocupam com isso, a maioria das pessoas não. A inadimplência ela é gerada geralmente para classes mais baixas, para imóveis de menor porte, e acaba gerando inadimplência. Porque classe média alta, Gilson, eles já calculam bem os investimentos, né? Então eles não ficam dependendo de uma ou outra situação, é sempre de uma reserva que já foi feita antes.
O comprometimento da renda é menor?
Muito menor, infinitamente menor. Já é, na verdade, um dinheiro destinado para investimentos, sabe? Não é tirado de um lugar ou de outro, né?
Você fez uma série de reorganização do espaço urbano, se reestudou o espaço urbano, a questão dos vazios, por exemplo, que tem em Maringá. Uhum. Isso um dia vai ser ocupado? Existe possibilidade de crescimento? Não? As coisas tendem a piorar ou não?
Não, tendem a melhorar. O plano diretor, né, que é obrigado que tenha na maioria das cidades, de acordo com a população, ele já viabiliza toda a ocupação desses espaços vazios, né, porque eles são importantes para nós, e principalmente o nosso prefeito, que ele é bem preocupado com essa questão de meio ambiente, com essa questão de aproveitamento. Então, Maringá, com certeza, vai ser bem aproveitado em breve.
Questão de compra de imóveis em Maringá. Nós temos aí uma série de regiões em Maringá que se fala de crescimento. Hoje a cidade está crescendo efetivamente no mercado imobiliário. Para que lado?
Olha, eu sou meio suspeita. Cada corretor tem uma visão diferente, né? Mas, na minha opinião, ela está crescendo mais e vai prosperar mais para o lado realmente de... Campo Mourão, na minha opinião. É para aquele lado que vai, porque...
Ou seja, Paranavaí e Campo Mourão, para aquele lado.
É, para aquele lado, sim. Porque é um lugar mais plano, né? Um lugar que não está tão congestionado. E a logística hoje é tudo. Maringuense pensa muito nisso. Como é mais fácil chegar no lugar? Que lugar é mais rápido, é mais acessível. Então é para lá que a cidade cresce.
Se fala que o Rio de Janeiro hoje tem um metro quadrado mais caro que Nova York. Nossa cidade parece que, guardadas as grandes e devidas proporções, tem uma valorização imobiliária também muito grande. Pode chegar um momento que isso pare um pouco? Ou seja, as pessoas ficam comparando Maringá com Londrina, Maringá e Curitiba, e acham injusto?
Uhum. Acredito que não tenha parâmetro de comparação. Eu digo sempre que Maringá é uma cidade atípica, e assim como tudo no mercado, Gilson, é provável que se fique estagnado um ou outro segmento. Eu sempre digo que o mercado imobiliário ele gira em torno de um tripé, sabe? Imóveis comerciais, casas e apartamentos. Então, um dos três sempre vai estar em alta, né? Então, não acredito que haja, assim, um colapso total onde se pare tudo. Pode ser que haja um desaceleramento em alguns tipos de imóveis, mas o mercado tende a crescer porque ficou muito tempo parado, né? Maringá é uma cidade nova, então por muito tempo, Gilson, não tinham construções. Vinham clientes na imobiliária procurando apartamentos novos e não tinha. Então, por isso, hoje tem bastante, mas, assim, claro, vai chegar no momento que determinado tipo de apartamento já vai estar esgotado. E aí vale de cada incorporadora pensar no que vai fazer para que não fique com excesso de mercadoria, né?
Uma pergunta social em relação ao mercado imobiliário. Maringá virou uma cidade seletiva?
Em que sentido, Gil?
O sentido de que você tem uma população de baixa renda que não consegue comprar imóveis na cidade.
Uhum.
E ela começa, de certa forma, a empurrar cada vez mais a população de baixa renda para cidades periféricas?
Ah, sim, com certeza. E, infelizmente, na verdade, não seria Maringá essa tendência de toda cidade que vai crescendo, né? Não tendo condições, para você ver, Gil, se a pessoa quer entrar no plano Minha Casa Minha Vida, não consegue nada no perímetro de Maringá, muito difícil, sabe? Então, por isso que se recorre às casas geminadas, né? Onde se pegam um terreno e divide-se em sistema de condomínio. E daí, para que a pessoa tenha um terreno inteiro, alguma coisa parecida, com certeza tem que ser nas cidades vizinhas.
E aí, no caso das cidades vizinhas, pode um dia se transformar também em objeto de especulação de venda de imóveis também.
A tendência é essa, né? Daqui a pouco, assim, por exemplo, Sarandi, né? Astorga, essas cidades próximas já estão, nossa, as pessoas já procuram os imóveis lá. E são cidades que são bem próximas de Maringá, bem rápido, né? Eu tenho muitas amigas que moram em Mandaguaçu, Marialva, vêm tranquilamente todos os dias para Maringá trabalhar.
Os empreendimentos da cidade, quais são os imóveis que dão um perfil determinante hoje, né, em Maringá?
Olha, é difícil dizer, viu, Gilson? Maringá ela está assim, atendendo atualmente todos os tipos de investimentos, de pequeno porte, salas. Teve um tempo que o comercial ficou parado, mas agora está também em alta. Então, esse é um momento bom, onde todos os imóveis são procurados. Claro que tem um ou outro que acabam ficando fora do mercado, porque o que acontece? O proprietário ele embarca nessa onda de euforia, né? De procura de imóveis e aumenta o valor. Mas os imóveis não são todos que estão valorizados assim. Então, na verdade, o mercado acaba selecionando esse tipo de imóvel e o proprietário, se quer vender e quer vender bem, ele tem que se readequar, porque senão ele fica com o imóvel na prateleira um tempão.